Bem-vindos ao episódio número 7 da Bancada Jovem, o podcast de três garotões jovens benfiquistas do projeto Benfica Independente. Estamos de volta, malta, e com um pedido de desculpas a fazer, não é? Porque a última semana falhámos, desde que começámos a fazer semanal, e falhámos por culpa própria, temos que dar a cara aqui perante vocês, nós apresentamos contas, e tivemos problemas técnicos. Eu já vou passar a palavra para quem tem culpa falar, porque obviamente não sou eu. E pronto, Duarte, mesmo, não sei se querem dizer alguma coisa em relação a isto.
Não, tu disseste que ias passar a palavra, não, agora vais estar aqui com medo.
Não sei se o Duarte quer assumir o erro.
Eu disse muitas coisas sobre o Arthur Cabral e pedi à direção técnica para eliminar o podcast.
E ficámos com cerca de 3 minutos e meio de podcast por causa disso, então achámos que não fazia muito sentido.
Não, mas basicamente é um conceito, nós estamos no século XXI e as coisas funcionam com bateria, e o Francisco Menezes esqueceu-se que os seus fones têm que ter bateria para o episódio durar o tempo todo, e pronto, os últimos 20 minutos foram cortados, mas pronto, ainda bem que as palavras do Duarte foram retiradas, porque
eu pedi à direção.
O que se chamou Arthur Cabral não pode ser chamado numa sociedade tolerante, como dia,
não. Não digas isso. Que
eu não me revejo.
Apesar de eu ser um flop, eu gosto muito dele.
Isto vai ser sempre agora aquela cena do Game of Thrones. Shame.
Exato.
Shame.
Então vá, malta, vamos passar à frente os jogos que já eram do outro episódio, e portanto tivemos duas vitórias contra o Gil Vicente para o campeonato, uma vitória segura num jogo que pessoalmente até me deu sono, que nestes jogos do Benfica, esta época, mas sono no bom sentido, ou seja, os jogos do Benfica esta época têm sido sempre com muita história para contar e com muitos nervos para o nosso lado, e a verdade é que tivemos um jogo tranquilo, e depois com o Vizela, agora para a Taça de Portugal, ganhámos 2-1 e estamos nas meias finais. Mas começamos pelo campeonato, e Menezes, hoje começo por ti, e queria-te perguntar o que é que sentiste de ver um Benfica tranquilo, a ganhar ao intervalo. Isto já parece novidade. O que é que achaste do jogo?
É verdade, Duarte, nós vinhamos de 5 jogos em que 4 tínhamos começado a perder, mas eu nesse fim de semana, pronto, aqui confidência, até vinhamos num fim de semana em que tínhamos estado todos juntos, e estava aí para o estádio quando saiu o 11, e estava com o meu amigo Zé Mendes, e lembro de dizer logo que achava que íamos estar a ganhar tranquilamente 2 ou 3-0 ao intervalo, porque eu acho que este 11 é o 11 que vai oferecer mais garantias e que deixa a equipa mais coesa em vários momentos do jogo. Foi o jogo em que voltámos a ver o Ausnes na posição dele, em que o João Mário pôde ir para o banco, foi o jogo em que voltámos a ter um lateral direito, continuámos a não ter um lateral esquerdo, já falaremos disso mais à frente, a diferença que fez agora para este jogo com o Vizela. Voltámos a ter Tino no meio campo, e eu acho que isto trouxe uma tranquilidade à equipa muito, muito grande. A equipa continuava com dificuldades em ataque posicional, continuava com dificuldades na circulação, mas especialmente a defender estava muito, muito, muito segura, nas transições muito forte, o Ausnes lá na frente acrescenta, faz tudo o que o João Mário faz e mais, ou seja, decide melhor, transporta a bola, é melhor na circulação, só não tem mais golo, diria. Arthur Cabral continua em grande forma, curiosamente até foram dois jogos que eu acho que o Di Maria e o Rafa tiveram um bocadinho em baixo e desinspirados.
Ah, e dois jogos seguidos a marcar de canto, atenção a isto.
Também marcámos
agora contra o Estrela.
Exato. Isso é outro ponto.
Estava a ser contar com o Vizela, mas ou seja, e é um golo.
Exatamente.
E é um golo que eu já não vi há imenso tempo, que é um canto mesmo, cruzamento-golo. A definição de
cruzamento-golo, exatamente. Não, já não se via há muito tempo.
Gostei disso.
Também eu gostei. E o Bá, sinto que jogou bem, apesar de não ser o maior fã do Bá, acho que é um jogador com algumas deficiências técnicas que se vê nos jogos mais difíceis. Perde bolas, toma decisões um bocado parvas, mas neste jogo ele jogou muito bem. É um gajo que fisicamente está forte e vê-se que voltou com vontade. E foi uma decisão muito, muito tranquila do Benfica. Acho que podíamos ter criado mais, ou seja, em condições normais, se tivéssemos mesmo muito por cima, podíamos ter ganho 5-6-0. Não criámos assim tanto, 3-0 é um resultado que se justifica. E o que eu noto é que eu acho que o Gil Vicente não tem uma única oportunidade para ir até ao minuto 85, que é que há ali um contra-ataque já no final, a equipa já meio desconcentrada. Grande defesa do Trubin, mais uma vez. E por isso o que eu destaco é mesmo a exibição defensiva muito, muito forte do Benfica para este jogo.
Olha, Eduardo, o Menezes tocou aqui no ponto que eu queria falar e não sabia que ele ia tocar, que é sobre o Trubin. Eu acho que, pá, eu ia até dizer que para mim foi o melhor em campo. Pode parecer estranho, tendo um Benfica ganho 3-0, mas eu, ou seja, a coisa que eu mais tinha esperanças de mudar de um Vlaco Dimitrov para o Trubin era ter um guarda-redes que soubesse jogar com os pés, pá, porque eu fica-me na cabeça do ano passado. E penso muitas vezes que também foi uma das grandes lacunas que nós tivemos na Liga dos Campeões, e um jogo gritante para ver isso, não sei se lembram, é o jogo em casa com o Inter, pá, em que o Onana faz uma exibição inacreditável com os pés, a ser mais um médio para
Verdade,
eles, e o
é
Vlaco
verdade.
Dimes não dá. Nós também jogámos nesse jogo com o Gilberto, que pronto, nós aqui temos um carinho
Pegas
exato,
na bola.
temos um carinho ao Gilberto, mas pronto, já é limitado para quartos de final da Champions. Isto para dizer que, pronto, nós notávamos no Vlaco Dimes que os próprios jogadores não confiavam nele. E eu, o que eu vi no Trubin neste jogo, e foi um jogo evidente para ver isso, pá, é uma tranquilidade a jogar, quer a curto e bolinha rasteira, quer a pô-la no lateral mais alta, quer a pô-la também no Artur Cabral, que faz um bom papel a receber de costas, pá, e dá-me uma tranquilidade. E depois o que o Menezes estava a dizer, o gajo tem sempre uma oportunidade para o jogo que tira um golo sofrido. E isso é, pá, espetacular, e acho que nos vai ser muito mais
Vale
importante.
campeonatos.
Vale campeonatos, e acho que nos vai ser crucial para o resto da época. Portanto, queria perguntar para ti, se fores fazer este apontamento, se concordas, não é, com este papel do Trubin, e dar aqui um apontamento positivo também, que foi, acho que o Roger Schmidt mexeu nas alturas certas na equipa, uma coisa que se costuma apontar de
Verdade,
forma
verdade.
negativa, pá, mexeu àqueles minutos clássicos que a malta na bancada costuma pedir, e portanto, bom momento do Benfica, bom momento do Roger também, e queria, pronto, faz um bocado a análise ao jogo, o que é que achaste?
Sim, eu concordo muito com o Trubin. Acho que ele, apesar de ter a nossa idade, tem 22 anos, portanto é um de nós assim em campo, até é estranho às vezes pensar, mas pá, o gajo dá uma segurança mesmo muito grande ao jogo. Aquilo que tu dizias é completamente verdade. Eu acho que o Vlaco Dimos, apesar de não ser um guarda-redes péssimo, ou seja, não era um Roberto, mas era um guarda-redes que limitava muito o certo tipo de jogo do Benfica, sobretudo a capacidade de sair deste trás rápido, e com uma colocação de passe muito fraquinha. Ou seja, o Vlaco Dimos, cada vez que pegava na bola, era aquele gestão sem para a frente, ou seja, sem objetivo. E aqui no Trubin, não, tu vês que
Aquele
cada vez que ele
clássico que ele
faz.
inclinava a cabeça para ver o
Exato, se ele
dele.
inclina a cabeça, tu vês a câmara a virar para ele e ele inclinar a cabeça quando via a bola a ir. Mas tu, aqui no Trubin, não, tu vês que ele até às vezes pode demorar mais a repor a bola, e que é uma coisa que irrita um bocadinho,
Forma estúpida.
certas, de forma muito estúpida, e que tu já falaste também noutros sítios, mas que é factual. Ou seja, como é que nós assobiamos o nosso próprio guarda-redes quando ele está a repor a bola, e nós estamos a ganhar 1-0, 2-0, ou mesmo
Pois
empatados?
é.
Pá.
Esse momento aconteceu, já nem me lembrava.
Não se
Eu acho que
percebe, porque
isso é o
ainda.
nosso gap geracional. Ainda bem que temos aqui
Sim.
este podcast de jovens, mas não te esqueças que há malta que diz que se o Benfica não tiver a ganhar 3-0 aos 15 minutos, isto não é o Benfica que as pessoas
Claro. Não,
conhecem.
e eu acho, sobretudo,
Claro, claro. Há uma
que
lá
as
no estádio e há muita
pessoas.
malta.
E demora, porque há mesmo pessoas que percebem de futebol, e isso têm às vezes a interpretação que um guarda-redes tem que saber defender e não precisa de saber jogar com os pés. Mas hoje em dia tu vês que os melhores guarda-redes a nível mundial, sim, defendem muito e são acima da média dentro dos postes, mas depois também oferecem outras coisas ao jogo. E vemos o caso do Ederson, que quem é que não gostava de ter um guarda-redes que tem aquela
Paradigmático.
capacidade de ter a bola? E nós agora voltámos a ter um guarda-redes que tem essa capacidade de colocar a bola, e o goal point até faz aquelas estatísticas. Acho que ele tinha, no jogo do Gil Vicente, foram para aí 20 e tal passos certos, passos longos, de mais de 20 metros ou 25
Tu
metros,
vês a
que
confiança dos centrais, especialmente nele.
sim,
O
basta ver
Otamendi.
o Otamendi com o Vlaco Dimos, parecia que aquilo, acho que quase que lhe queria dar
Yeah, querias
virar ao
bater.
contrário em cada jogo. E tu aqui vês a defesa muito mais tranquila, e
Tranquila,
portanto,
claro.
eu acho que numa equipa que, infelizmente, eu sinto que nunca vai chegar ao patamar da equipa do ano passado, ou seja, ao topo, ao nível que nós chegámos no ano passado de futebol, de bom futebol que praticávamos. Mas esta equipa tem muita segurança na baliza, com o Trubino, tem muita segurança na defesa, no meio campo está a ganhar a espaços essa segurança, com mais mudança, menos mudança, mas vai ganhando isso. E na frente também, acho que do início da época para agora já temos uma garantia maior. Acho que o Arthur Cabral, apesar de eu aqui ter apelidado de flop e muitas vezes brincar, mas acho que ele nos últimos jogos tem subido de forma, quer no jogo com os restantes colegas, ou seja, no jogo associativo e de receber, tocar, virar, etc., mas quer também na finalização, que tem marcado mais golos. E
que é o melhor neste jogo. Até que,
sim, neste jogo com o Gil Vicente volta a marcar um excelente golo, um canto à antiga, como vocês disseram, ou seja, de canto, cabeça, golo lá dentro, sem espinhas.
Três jogos consecutivos a marcar.
Três jogos consecutivos. Vamos ver se continua. Espero que continue com mais jogos.
O menino da máscara nem dorme bem à noite, atenção.
Não, esse aí, infelizmente, eu acho que ele vai ser difícil de parar de marcar. Mas no fim, o resultado é o mesmo. Pronto, o caneco fica deste lado e a bola de prata pode ir para o outro. Muito que eu não bem, me importo muito. É como o Vasco Dosso naquela época também metia muitos golos, mas depois títulos foi ver navios. Mas pronto, mas foi uma exibição muito sólida, só para acrescentar. Acho que o meio-campo teve um bocadinho mais sólido. Concordo plenamente com o facto do Schmidt ter feito as substituições no tempo certo. Até vemos que o Rafa, que é um jogador que habitualmente não
faz
sai,
90 minutos,
normalmente faz 90 minutos, saiu para dar tempo ao Neres. Pronto, acho que a única peça que faltou, talvez entrar mais cedo, na minha perspectiva, foi o Carreiras, que lá está. Acho que finalmente temos um lateral esquerdo e entrar aos 67 minutos é pouco tempo para ele também conseguir desenvolver em campo. Mas felizmente hoje já teve mais tempo para poder jogar e para poder mostrar a sua qualidade. Depois pronto, a parte do Gil Vicente, acho que tiraram-nos o melhor jogador, Martim Neto. Infelizmente, por razões da Liga, não pôde jogar. Não, mas acho que não foi uma equipa que
tem a Liga, a qual eu desde já agradeço por colocar a Liga e à Polícia, faço aqui um comunicado, acho que em tom geral do podcast, e agradeço à Polícia de Segurança Pública e à Liga Portugal por colocarem o Benfica em primeiro lugar do campeonato. Faço já, ou seja, nós tínhamos isto combinado, o clube combinou, não sabia qual era a jornada, mas pronto, fico contente que seja agora.
Exato. Exato.
E agradecer.
Isto vai ser o campeonato da PSP.
Agradecer quando à Benfica,
campeonato da PSP.
O Benfica é campeão, há sempre um nome para o campeonato. Era o Colo.
E o jogo do Sporting foi o único que foi cancelado, de facto.
Agradeço à polícia e estou completamente solidário com os protestos.
Claro. Sim, sobretudo se fizerem.
Tem direito de lutar pelas condições que.
Aliás,
que se fizerem ou nos jogos do Sporting, todos. Aliás, eu ainda mais a favor fico.
É isso, domingo às 6 é um Sporting Braga e acho que é uma hora perfeita para.
E é um jogo que ia causar muito impacto. Por isso eu acho que é um jogo
que ia causar muito impacto.
Mas pronto. Mas o Benfica jogou muito bem.
Mas o Benfica faz um jogo, é isso. Eu na segunda parte... Era
e passa para a liderança e somos líderes. Há condição, mas líderes.
E diria que já não saímos. Mas é isso. Eu acho que está bem resumido o jogo do Gil Vicente. Foi o que eu disse um bocado no início. Eu acho que, pelo menos pessoalmente, ali na segunda parte... Já estava distraído, mas distraído no bom sentido, às vezes. Porque, pronto, eu também tenho red pass com outros amigos nossos e, pronto, quando nós entramos ali na brincadeira, é das duas uma. Ou o jogo está a correr mesmo muito mal e preferimos fazer umas piadinhas, ou então é porque está resolvido e pode estar assim. E este ano não tem acontecido. Este ano tem sido preciso estar 100% concentrado porque a equipa põe-nos nervoso.
Só acrescentar que eu acho que depois foi isso. Quando... Ele mexeu bem, ou seja, e pronto, podia ter mexido um bocadinho mais cedo, mexeu só aos 67 minutos, mas mexeu bem. Uhum. Só que depois os jogadores que foram entrando nem sempre, tipo, não entraram muito bem, ou seja, mesmo, eu acho que o único, talvez o Carreiras esteve bem, mas depois mesmo o Rolaiser, o Tiago Veia, o Marcos Leonardo não acrescentaram muito e o jogo, depois também não conseguimos lá estar, acelerar para uma vitória por 5, 6-0, porque também não, os do banco não tiveram muito bem.
Então vá, malta, vamos passar para o jogo com o Vizela. Ganhámos 2-1, o resultado parece sofrido. Acho que eu faço aqui uma declaração de interesses, não consegui ver muito bem o jogo, mas fui vendo espaço e ouvindo o que tinham para dizer. Mas antes de falar do jogo, só falar um bocadinho da... Não sei se viram, mas eu até costumo ver as conferências de imprensa do Roger Schmidt, apesar de normalmente não terem muito sumo. Mas esta aqui, da antevisão, foi diferente. Gostei da postura do Roger, explicou muito bem e deu-nos alguma informação a mais. Explicou muito bem porque é que o Coctsu e o João Mário não tinham jogado contra o Gil Vicente e mostrou que o plantel tinha, tinha soluções e já vamos falar disso mais à frente. E, mas para mim a parte mais interessante foi onde ele fez uma defesa, e talvez mais polémica também, onde ele fez uma defesa do que o Morato tem feito, que é uma questão que se tem falado muito, a falta de profundidade no corredor. O Morato é um, como ele próprio explicou e até se riu, é um gajo com um perfil de centralão, mas gostei de ver ali, senti uma defesa de um treinador para um jogador que está com um papel ingrato e que ele próprio fez a adaptação. O primeiro jogo foi contra o Sporting e gostei, senti o Roger Schmidt confiante nessa, não vou muito na linha de ele vê uma realidade que não existe, fui mais pela de ele estar a defender a aposta dele e gostei disso.
Exatamente. Defender o jogador.
Exatamente, e gostei porque explicou com os argumentos dele e fez-me sentir.
Sim, sobretudo é importante para o balneário.
É importante para o balneário e dizer.
E faz isso muito bem ao Ruben Amorim, não é? Quer dizer, quando o Paulinho está a jogar pessimamente, ele diz que o Paulinho é o melhor jogador de Sporting.
Sim, sim, não, e o Roger Schmidt, e eu não sei se já disse isto aqui, mas no Benfica, aliás, quando houve aquela questão toda dos copos contra o Farense, o jogo em casa, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um treinador do Benfica a ser completamente arrasado. E ele continuava com o plantel em mãos, ou seja, não aconteceu aquela história de se dizer, pronto, o clássico, quando o Pizzi e o André Almeida, eram os líderes, pronto, eram os líderes da revolta e pronto, eu nunca acreditei assim tanto nestas coisas. Tipo,
sim, e vês mesmo no caso do Vlaco Dimos, com aquilo que aconteceu, tu vês que o balneário, se tivesse ficado como toda a gente dizia, que aquilo foi um ultraje e um escândalo, acho que nada disso foi verdade.
Que era uma falta de saber liderar e que não sabia gerir equipas. Pronto. E o que mostra que ele claramente, nesse capítulo, acho que podemos estar confiantes. Mas pronto, indo ao jogo do Vizela, o mais importante é que estamos nas meias finais. Mas, Menezes, ia-te passar a bola porque sei que viste o jogo com mais atenção e queria que também me explicasses, não é? Como é que foi a primeira parte do Benfica e o que é que achaste também das alterações que ele fez no 11.
Sim, eu acho que é um 11 que é um bocado misto, porque por um lado tens a novidade do defesa esquerdo, do Carreras jogar pela primeira vez a titular, fez cerca de 70 minutos. Por outro lado tens alguns jogadores que voltam ao 11 que eu acho que não acrescentaram muito. Acho que não adorei ver o Ausnes a defesa direita neste jogo, apesar de eu achar que o Ausnes é difícil jogar mal, mas gosto muito mais de o vê-lo à ala esquerda. E acho que o João Mário e o Coxo não têm estado em grande forma. E acho que nisso não tivemos tão bem em comparação comparativamente com o jogo do Gil Vicente. Mas ainda aqui ao jogo, acho que é uma diferença gritante jogar com defesa esquerda finalmente. É uma coisa mesmo... Na primeira parte eu acho que isso é evidente. Na segunda parte o Carreiras não teve tão bem, mas na primeira parte ele estava a dar largura. Vê-se que o Carreiras é um defesa esquerdo que sabe associar, que combina bem com os colegas.
E cheirou-te a Grimaldo, não? De quem não viu?
Não
me
cheira a Grimaldo, acho que não, pá, não tem muito a ver.
Nem pelo cabelo, pá, e o tamanho.
Sim,
pá,
o cabelo dele é cabelo de surfista, não é? É uma mistura de Nuno Gomes, mas surfista. Ele usa bem os dois pés, que é uma coisa que eu acho interessante. Não costumamos ter ali um defesa esquerdo que use bem os dois pés, eu acho que ele usa bem também o pé direito. Depois comprou muito bem a posição dele e claramente é um gajo que vem para acrescentar e gostei muito de ver a exibição dele. Acho que ele esticou o campo finalmente, que era uma coisa que o Morato tem dificuldade a fazer, abria espaços no meio e acho que isso, espaços, conseguimos perceber muito bem. Acho que houve mais combinações interiores entre o Rafa, Di Maria, João Mário, Artur Cabral também apareceu muito bem. Foi uma entrada muito forte do Benfica, como já não vi há muito tempo a acontecer. Acho que o Gil Vicente também aconteceu mais ou menos, mas neste jogo o Benfica nos primeiros 15 minutos podia estar a ganhar perfeitamente 2-0. Temos uma oportunidade aos 3 minutos, o Rafa completamente isolado após um passe de Artur Cabral a desmarcá-lo,
que Rafinha falha
voltou na cara, voltou-se à fase onde os adeptos do Benfica já dizem, ainda bem que ele vai embora.
Daqui a dois jogos voltamos, este gajo é fenomenal.
Este gajo não pode. Não, mas a história do Rafa é esta, quer dizer, ele é uma arma, porque ele na transição é o melhor jogador em Portugal, mas depois muitas vezes chega lá à frente e decide mal. Eu acho que um dos problemas que eu acho que o Rafa tem é que o Rafa parece ter uns pés muito pequenos, então eu acho que ele às vezes bate mal na bola. Isto pode ser um bocado a teoria minha da conspiração, mas eu acho que isto pode fazer algum sentido.
Ah, isso é co... estás-me a fazer lembrar, agora vou ter que dizer isto, uma que eu vi no Twitter e que foi rasgada por muita gente, que é o primeiro golo do Marcos, não sei se viram isto, pá, o primeiro golo do Marcos Leonardo pelo Benfica, em que o gajo, pá, dá um bom impulso, não me lembro contra quem é que é, mas é um bom impulso e mete de cabeça. E há um gajo que faz um tweet, um gajo que não tinha projeção nenhuma no Twitter, mas depois ganhou com isso, que era a dizer, pá, isto é um golo típico de ponta de lança, porque ele deu uma apertadinha no rabo que faz subir e conseguir cabecear com mais qualidade. Tipo, há sempre malta
É, teorias.
que tem teorias e o Menezes, aliás, é um grande
Temos
teorizador
que pedir.
da estatística, para quem não sabe, vai começar a perceber, mas pá, ele tem coisas
Temos
que
que pedir
fazem
ao
crer.
Rafa o tamanho dos sapatos para ver se é
O tamanho dos
verdade ou não.
sapatos, para ver. Mas falhou
Mas
assim uma
pronto.
escandalosa, foi, Menezes, não vi.
Falhou, falhou, falhou. Logo aos 3 minutos, tem uma na cara do guarda-redes do Vizela que mandou ao lado. Foi quase, mas não se pode falhar. Depois o Di
Quase, mas
Maria,
foi.
muito inconsequente, achei. O João Mário acrescenta pouco à equipa, claramente está numa má fase, apesar do golo, mas pronto, segunda parte. A equipa estava menos junta e coesa na pressão, eu acho que isto é tipo assim o traço geral que me preocupou mais. Pá, de facto, eu acho que ter João Mário, Coxu, Di Maria, Artur Cabral, desequilibra um bocado a equipa e eu achei que ao Vizela faltou sempre capacidade para magoar o Benfica na transição ofensiva, porque eu
A
acho que
castigar.
eles até conseguiam, exato, o famoso castigar. Eu acho que eles até conseguiam circular bem a bola, jogavam o interior bem com o Samu e com o outro médio, com o Bruno, aquele lá, o
Bruno
outro
Costa
médio, o
é
Ruben
expertíssimo.
Micaela, lá o
Como
que
disse
é, não
um
sei
amigo
como é que ele se
nosso,
chama.
parece reencarnação do Ruano Miquel.
É,
Pronto,
eles
vá,
falam
esse
muito,
jogador.
os do Vizela estavam ali, aquilo é
Estavam
malta mesmo
ali,
que é
sim.
anti-benfiquista.
Não,
Cantou-se na
malta
bancada
ali que está a
aquilo.
jogar a dinheiro, já sabes como é que é estes jogos.
Eu vi
Claro.
há bocado no Twitter que cantaram na bancada Tripeiro Cabrão saúde ao campeão.
Ah, eu
Gostas?
ouvi isso,
O
isso é verdade.
gajo
Eu ouvi
jogou no
isso durante
Porto, o
o jogo.
Bruno Costa.
Era
Exato.
que, pá, o gajo às vezes
Era.
aparecia em equipas do nada do Porto. Era
Sim,
estranho.
foi o
O
jogador
clássico
lateral
jogador.
direito, acho eu. E tudo.
Mas clássico
Duarte.
jogador que do nada aparecia e desaparecia tão rápido.
Mas pronto, eu acho que faltou sobretudo, pronto, capacidade para castigar o Benfica na transição ofensiva. Eles não têm jogadores muito fortes nessa. Achei eu nos quatro da frente. Acho que este 11 não se pode repetir em jogos mais difíceis, mas para este jogo serviu. E achei que ao intervalo o jogo pedia Bá e Tino, e passo da bola agora a Duarte. Achei que deixo só aqui um último apontamento, que é, achei que o Roger neste jogo, ao contrário do que aconteceu no Gil Vicente, mexeu muito tarde e podíamos ter para cá se o Vizela por acaso marcava um segundo golo sem querer. O primeiro golo foi sem querer. Se o Vizela marca um segundo golo sem querer, podíamos ter jogado aqui 120 minutos e quem sabe penaltis e tornávamos aqui este jogo.
Sim, eu concordo com muito do que disseste. Acho que esta equipa, lá está, é aquilo, por um lado fica-se contente porque tínhamos o Carreras, por outro lado voltamos a ter o Osnes, nós ainda não conseguimos, eu acho que desde pai do início da época, já não me lembro qual foi o jogo, se foi ainda na Champions, que jogámos com o Bernat e com o Bá, acho que
Foi
vão,
Inter, acho eu. Foi
acho que
Inter que o
desde aí.
Bá se lesiona e entra Tomás Araújo.
Acho que desde aí que nós ainda não conseguimos voltar a jogar
Pá, as
um
melhoras
jogo.
para o Bernat já agora. Pá, coitado
Sim,
do Bernat.
ele hoje pôs
Grande jogador.
um Insta Story bem revelador do
Ali
seu sofrimento a
a
fazer
querer
gelo.
respostas. Ali a querer respostas, claramente.
A pedir uma resposta, um likezinho na história. Mas pá, desde aí que nós não conseguimos jogar com dois laterais e hoje, infelizmente, mas eu percebo. Acho que depois também vamos se calhar falar um bocadinho sobre isso, sobre a capacidade que este plantel tem de dar muitas opções ao treinador, que às vezes é bom quando, ou seja, dá-nos boas capacidades de com esta intensidade de jogos conseguimos rodar os jogadores, mas por outro lado, pode ser mau se o treinador não souber usar isso da melhor forma. Mas pronto, infelizmente não foi hoje que vimos dois laterais de raiz a atuar. Mas pronto, na segunda parte, eu acho que lá está, acho que ele mexeu muito tarde, acho que o Tino provavelmente devia ter
O
entrado mais
time neste
cedo.
tipo de jogos tem que
É
entrar logo.
essencial, sobretudo quando o jogo já está fechado e estamos a jogar fora. Acho que para parar ali
Sim.
a capacidade do adversário e para segurarmos o nosso jogo.
Eu neste momento não vejo razão para ti não ser titular, sinceramente.
Mas diriam que vai jogar em Guimarães ou não? Eu estou com esse feeling.
Sim, sim, sim,
Eu
sim,
diria que
sim. Acho
sim.
que sim.
Acho que depois outra coisa que a mim me espantou foi o Rafa e o Di Maria não saírem.
Epá, isso não se percebe. Não podes
E o João Mário, especialmente o João Mário.
Mas o João Mário eu percebo porque vem de 90 minutos sem jogar. Pronto, ou seja, teve o jogo todo no banco. Até entendo que se ele não for titular em Guimarães, que eu acho bastante possível, eu percebo que ele possa fazer os 90 minutos. Portanto, porque pronto, para que sair,
pá,
consegue
não acrescenta jogar mesmo nada, pá. Não, é que
tá
o
bem,
não
eu
pede.
Eu sei que ele pode não acrescentar, mas já percebemos que o nosso treinador ama aquela carequinha.
Sem dúvida. Pá,
o gajo é jogador do treinador e é o melhor. Aliás, foi uma coisa que eu vi, desculpa interromper, Eduardo, o gajo é o melhor marcador da era Roger Schmidt, o João Mário.
Pois.
Isso é... Com 15 penaltis.
Pá, marcou. Quer dizer, ainda falhou alguns, mas pronto. Também... Mas isto só para dizer, ou seja, eu até percebo agora, por exemplo, o Di Maria já acho mais perigoso, porque... Se nós formos pela opção de Di Maria não ser titular em Guimarães em prol de jogar os 90 minutos com o Vizela, não sei o que é que eu preferiria. Se não preferiria o Di Maria a fazer 60 minutos e depois estar fresco para Guimarães do que estar aqui a fazer os 90 minutos e depois... Ou mesmo com o Toulouse, porque nós agora jogamos domingo, depois jogamos quinta, depois jogamos outra vez, acho que domingo, e depois outra vez na quinta. E então pronto, já vamos jogar com o Sporting em princípio, vamos lá ver se não vão adiar esta meia final da
vão de certeza, vão meter o jogo em Famalicão aí, porque agora com a coisa do Porto ter sido adiado também vão aproveitar esta deixa em que se calhar aí eu vou ter que desagradecer à Liga Portugal, mas PSP continua a agradecer
mas pronto, ou seja, este mês de Fevereiro vai ser muito intenso e acho que nestes jogos são jogos que lá está, fruto do gol que nós também sofremos, que veio um bocadinho do nada, como tu disseste, mas acho que se calhar, se ele tem mexido antes, nós não sofremos aquele gol, segurávamos o jogo, estávamos melhor, mais facilmente depois tirávamos os melhores jogadores de campo. Agora com 2-1, eu percebo que também não seja o melhor estar a tirar o Di Maria, Rafa, João Mário, todos de campo, pá, porque a equipa também precisa de alguns jogadores que segurem e que tenham essa experiência. Mas pronto, mas lá está, acho que depois... Acabamos por passar. Acho que o Vizela é uma equipa que, pronto, destaca-se pelo seu anti-benfiquismo. De resto, vemos os jogadores do banco e os jogadores que estão em campo. Aquilo parecia que os gajos queriam andar ali ao bilhete, já mais para o fim. Não sei se depois viste.
E mas... o árbitro a deixar, pá. O árbitro
claro,
a
mas
deixar.
Hélder Carvalho, nós
sabemos. Claro, a fazer das chuvas. Nós sabemos como é que é Hélder Carvalho
nos palcos. Nós estávamos antes a falar. Pronto, isto bem, nós tivemos este fim de semana juntos e falámos um bocadinho sobre alguns árbitros e como eles têm a capacidade de mudar os jogos, e Hélder Carvalho é um desses, que vem para aqui com a encomenda feita. Não, estou a brincar, mas...
Hélder Carvalho que árbitro... tem débito direto ligado ao Estádio do Dragão, investiga.
É como se diz, quem não sabe, há um torneio aqui e passa a mensagem, há um torneio amador que é League All Stars, e eu e o Menezes fazemos parte de equipas, e jogamos semanalmente, e também há árbitros, e por vezes...
Eu não jogo porque era injusto para os outros, é só
exato.
Para deixar aqui.
E por vezes eu digo ao árbitro que ele está a perder o controle do jogo, e acho que isto se aplica a Hélder Carvalho, acho que perdeu o controle do jogo. Não, mas pronto, mas acho que eles ali... Pá, pronto, há jogadores ali que depois picam-se mais, e gostam de andar naquelas picardias, acho que o Morata até não se deixou ficar, e estava ali a
Paulo Di Maria...
O Di Maria está a pedir para ser expulso.
O gajo qualquer dia é expulso, pá. Eu nem achei que esta aqui foi só mais agressiva, porque o gajo foi mesmo, pá, o jogador estava chateado, mas o gajo qualquer dia apanha.
Mas é perigoso. É perigoso e sobretudo porque isso muito possivelmente vai acontecer num jogo que seja tipo um Benfica Sporting ou um Benfica Porto. Ou Porto.
Sim, o Di Maria tem que ter cuidado, mas neste caso o outro também devia ter levado amarelo. E ele depois
leva
amarelo.
Sim, mas tu apanhas um Arthur Soares Dias, naqueles dias em que quer fazer-se de figura do jogo, e o Di Maria encosta-lhe a cabeça e está fora logo. Tipo, mas sim, eu digo isto a brincar, mas é mesmo, tipo, é um perigo às vezes, porque pá, o gajo, eu sei que ele é bom porque vive o jogo e é muito intenso, e isso é uma coisa que hoje em dia vê-se, já não se vê tanto em alguns jogadores, mas, e ele é argentino ainda para mais, portanto, mais tem disso a mais, mas às vezes é perigoso. Mas pronto, fica a nossa passagem.
É isso, vamos jogar contra o Sporting em duas mãos, que como diz o Menezes, pá, estatisticamente, não... É complicado perder, não é? A não ser que ponham o Zé Vilar na baliza, como certos treinadores fizeram há uns anos. Mas vamos passar isso à frente.
Nós estávamos lá, sofremos muito. Aquilo parecia a final da Champions, quando o jogo acabou.
É verdade, é o típico.
O estádio entrou em erupção.
É o típico. Mas pá, dois apontamentos só para dar deste jogo. Pá, primeiro, boa finalização do Arturo Cabral, ali à ponta de lança é o que se pede, no gol dele. E depois, outra coisa, só para discordar um bocadinho de ti, Menezes. Pá, eu não consigo dizer que o Ausnes joga mal em tipo, ou seja, eu não o acho, eu até o acho bom lateral direito, e ele tem uma coisa boa que dá quando joga ali, que é capacidade de cruzamento inacreditável. Hoje o segundo golo é outro cruzamento do Fred. E, ou seja, por mais que eu prefiro que ele jogue na meia esquerda,
Sim.
eu não acho uma opção muito fraca. Acho uma opção boa, aliás. E só para fechar este jogo do Vizela, dar um apontamento geral que eu tenho notado nos jogos do Benfica, que é o que me irrita, que é nós não conseguimos mesmo. Já está um bocadinho melhor, mas nós não conseguimos mesmo roubar a bola lá à frente já. A quantidade de golos no ano passado que nós roubámos a pressionar, e mesmo no último terço dos adversários, e nós agora, pronto, até vi algumas bolas que já recuperamos, mas já é no nosso meio-campo, mas por causa da pressão, mas deixamos muito facilmente que as equipas consigam trocar a bola, contra nós. Isso é uma coisa que me irrita e que eu tenho notado um padrão nessa época, que é muito fácil trocar a bola contra o Benfica.
Claro, mas a tua primeira linha este ano é muito pior. É bem para
É
tinhas o
muito
Gonçalo
pior, sem
Ramos, este
dúvida,
ano
sem
tens o
dúvida.
Artur Cabral.
Não, claro, eu percebo os argumentos todos, pá, mas ando a ficar frustrado com isso, porque nós, e já sinto que, ou seja, é uma lacuna que o próprio treinador com certeza sabe, e já abaixa o bloco muitas vezes por causa disso, e
Sim, não é?
irrita-me,
Muitas vezes oferecemos um bocadinho a
e
bola.
oferecemos, pá, eu não gosto
Sim.
nada disso, fico
Mas
irritado
repara que
porque acho.
eu acho que agora com o Tino a titular e o Asnas na meia esquerda e o Bá, a direita, eu senti que com o Gil Vicente eles não conseguiam trocar tão dentro do nosso meio campo, como já
Sim,
se viu muitas
mas
vezes.
pá,
Sim.
pois tivemos melhor, isso tivemos melhor. Mas, por exemplo, eu acho que hoje o Ornes, depois, não sendo tão rápido como o Bá, isso leva muitas bolas às vezes nas costas, na profundidade, eles exploram muito. Pronto, mas isso também faz parte, o adversário vai tentar explorar. Mas eu acredito que nós agora vamos conseguir melhorar um bocadinho essa pressão alta.
Mas é isso, malta. Boa análise a estes dois jogos e vamos passar para o nosso tópico, é como já demos uns spoilerzinhos, vamos falar aqui dos próximos jogos, da nossa próxima etapa em que o Benfica vai começar a jogar dos famosos 3 em 3 dias e falar numa ótica do plantel que nós temos, depois deste mercado, que havemos de falar mais à frente quando o nosso presidente der a entrevista. Explicar as operações do mercado e as masterclasses constantes de Rui Pedro Brás, a quem deixo um abraço. Mas queres falar, lá está, e ficou com um plantel quase completo, talvez a lacuna do lateral direito, mas para mim não é um grande problema. E com isto, com os jogos 3 em 3 dias e com um treinador que gosta, quando arranja um 11 base, do estabilizar, como é que acham que podemos fazer esta gestão, ou melhor, eu não vos vou pedir para se porem na cabeça do Roger Schmidt, porque, ou o que é que ele vai fazer, mas mais o que é que vocês fariam se estivessem no lugar dele. Duarte, vou começar por ti, ou seja, numa ótica de, para ti, quem é que jogaria na Liga Europa, ou quem é que jogaria no campeonato, ou como é que fazias essa gestão, o que é que achas que se pode fazer e qual é que era a melhor solução para ti?
Sim, eu não sou muito fã daquela gestão, ou seja, de rodar a equipa toda. Eu acho que o Jesus, por exemplo, tinha um bocadinho a mania de fazer isso, por exemplo, na Liga Europa, nas fases mais precoces da Liga Europa, digamos, 16avos, 8avos, em que às vezes rodávamos e jogavam, não sei se se lembram daqueles clássicos em que havia jogos em que tu olhas para aquela equipa e são só aqueles jogadores de balneário, os André Almeida, Ruben
Silvio.
Amorim, isso.
Sim.
Silvio, pá, aqueles craques que, ou seja, eram jogadores de rotação.
Ruben Amorim.
Ruben
Exato.
Amorim,
Crack.
jogadores que tinham muitos jogos na Liga Europa, mas se calhar que depois no campeonato não jogavam tanto. Ou seja, eu acho que eu prefiro uma rotação, ou seja, de rodar três, quatro peças, mas não mais do que isso, e mantendo uma equipa. Mas lá está, por exemplo, eu acho que se calhar agora contra o Toulouse, jogadores como Di Maria, Rafa, são jogadores que. Pá, claro que tem que ir e estar lá, mas se calhar não precisam de ter tanta participação, porque pá, o Toulouse, não vamos pôr aqui meias palavras, tipo, o Toulouse está em 12º ou 13º da Liga 1, vem para a Liga Europa porque ganhou o ano passado a Taça Francesa, mas este ano não está a fazer uma época por aí além, não tem uma equipa com capacidade e nível para passar esta eliminatória, diria eu, portanto acho que. Não querendo menosprezar o adversário, mas acho que, por exemplo, jogadores como Oneres, como o Marcos Leonardo, são jogadores que pá, eu punha rapidamente e, sobretudo, nestas fases iniciais, eu mudava mais os da frente. Acho que meio-campo e defesa, nós precisamos agora de ganhar alguma também consistência. Por exemplo, o Carreras é aqui o único que, se calhar, pode ser uma mudança, mas o resto eu deixava assim um bocadinho mais semelhante. E pronto, na Taça de Portugal é difícil agora, temos as meias finais contra o Sporting, portanto também não há muita rotatividade para fazer. Vamos jogar quase dois jogos. Vamos jogar dois jogos quase consecutivos com o Sporting na Taça de Portugal. Eu acho que aquilo é logo, ou não? Ou é a Taça de Portugal e Liga, eu acho. Acho que vão ser assim, vamos ter dois derbys.
Supostamente a primeira
vai ser
não
como,
era em
como
fevereiro.
Foi com o Laje. Vai ser como o Laje, eu acho. Que foi jogarmos dois jogos
com o Laje. A ver se o Roger não tem os medos que o Bruno Laje teve.
Eu não sei, acho que o Roger não vai ter tantos medos. Mas pronto, eu rodava mais na Liga Europa nestes momentos, mais nestas fases, até aos quartos, meias, acho que nós temos mais que plantel para conseguir dar alguma rotatividade. Dando primazia ao campeonato, pelo menos até nós chegarmos lá às umas meias finais da Liga Europa, em que aí tu estás a três jogos de ganhar o troféu e pronto, e é para ir com tudo. Até lá, a não ser que apanhemos um Liverpool, se apanharmos um Liverpool.
Depende do sorteio, pois é, depende muito do sorteio.
Se formos apanhando estas equipas, imagina, pronto, eu acho que a próxima equipa que nós podemos apanhar é o Young Boys. Visto ter o adversário é o Sporting, portanto... não podemos sequer, que o sorteio agora é condicionado.
Não, o Sporting é das melhores equipas do mundo, não te esqueças disso.
Então é verdade. Não, mas nós não podemos porque o Sporting está... Eles estão do nosso lado no sorteio, no próximo sorteio. Mas pronto, ou seja, eu dava primazia à Liga Europa, acho que temos mais que plantel.
Eles quem? O Young Boys?
Exato, o Young Boys.
Ah, ok.
Temos mais que plantel para rodar, pá. Nós vamos ver o nosso banco no jogo com o Gil Vicente e eu já não posso ir buscar aqui, mas tínhamos o Carreras, o Rolaiser... Tomás Araújo.
Sim, é dos melhores bancos
é o famoso banco pornográfico.
Neres, Marcos Leonardo, ou seja, nós podemos João Mário, Coxu, podemos sentar, rodar 3, 4 jogadores e nem se sente a diferença. A única questão é nas ideias. Vamos ver se jogadores como o Neres e isso ainda estão capazes de estar ao nível que já tiveram.
Menezes, uma pergunta mais concreta a nível de meio campo, para ti é, ou seja, duas portanto, a primeira do meio campo, que é, para ti o meio campo titular é Tino, João Neves ou João Neves, Coxu, e se e como é que achas que se deve fazer a gestão, ou seja, primazia ao campeonato, primazia à Liga Europa, um mix dos dois, o que é que sentes que, o que é que gostarias de fazer?
Sim, para mim o meio campo titular neste momento do Benfica tem que ser João Neves e Tino. Eu acho que o João Neves, à medida que a época está a evoluir, ele está a conseguir cada vez mais ter as características que diferenciam o Coxu, que é aquela capacidade de meter aquele último passo a rasgar e a jogar bem entre linhas. Eu acho que o João Neves não se destaca tanto aí, mas acho que nestes últimos jogos tem conseguido fazer mais isso. E o Tino oferece uma coisa que pronto, que o Coxu não tem mesmo, que é a capacidade, é aquele raio de ação que ele tem, capacidade de sacar, roubar bolas no último terço, que é muito importante para o sistema do Roger Schmidt. E acho que neste momento são os dois médios que dão mais à equipa, apesar de eu achar que o Coxu até é um melhor jogador de futebol do que o Florentino. Depois, como é que se faz a gestão e a que é que se deve dar primazia? Enfim, se formos só olhar para... Se a pergunta for só o que é mais importante este ano, campeonato ou Liga Europa, sendo que o objetivo é sempre ganhar os dois, não é? Eu acho que este ano a luta, se calhar, está mais no campeonato, mas com o banco que temos, acho difícil que não seja também exigível uma luta pela Liga Europa. Eu concordo muito com o Duarte, eu acho que não faz muito sentido rodar a equipa toda nos jogos da Liga Europa, que eu acho que são os únicos jogos que neste momento dá para rodar a equipa, porque o campeonato não se roda e a taça vai ser contra o Sporting e depois na final provavelmente contra o Porto.
Mas imagina, Nunes, desculpa interromper, mas quando eu digo rodar, é, ou seja, eu, pronto, mas vocês já sabem a minha maluqueira com as competições europeias, mas repara, eu não consigo ver problema em, por exemplo, o Di Maria joga contra o Toulouse e depois, não sei contra quem é que jogamos domingo, e não joga o Di Maria, ou não joga o Rafa e joga o Neres, porque nós não
jogamos
estamos a falar...
Outra vez contra o Vizela.
Pronto, Vizela. Pá, eu não consigo ver problema, porque uma coisa era se vocês me dissessem que jogava o Diogo Gonçalves ou o Radonides. Pá, pronto, aí a minha opinião mudava. Agora, quando tens um jogador, como... ou o contrário, não é? Ou jogar um Neres na Liga Europa
pronto,
e um Di Maria...
Pronto, isso eu também estou de acordo, claro. Sim. Eu também, ou seja, eu acho que há jogadores que podem perfeitamente jogar na Liga Europa E sobretudo o que eu acho é que nestas eliminatórias que à partida do Benfica é superior, eu acho que o foco tem que estar em resolver a eliminatória na primeira mão. Portanto, irmos a Toulouse, nós vamos a Toulouse depois, não é? Exato,
Pois, depois.
nós
Pá,
vamos a
temos de
Toulouse
ganhar em
depois.
casa sólido,
É isso, ganhar em
2-0.
casa 3-0 para ir lá mais
Sim,
tranquilos.
mas por exemplo, hoje o Schmidt com o Vizela, ou seja, nós ontem que estamos a gravar, foi hoje o jogo com o Vizela, troca três jogadores. O problema é que depois, lá está, depois mete o Osnes, a lateral, o Di Maria e o Rafa e o João. O João Mário, mas não tanto, mas o Di Maria, Rafa e Osnes acabam por jogar o jogo quase todo, tirando o Osnes que ainda sai. Ou seja, nós já rodámos três, se ele for rodando 3-4, eu acho que isto é mais que fazível. A questão é
Sim,
que depois
sim.
não podem
Epá, mas
ser sempre os
este ano, apesar de
mesmos.
tudo, é um equilíbrio difícil, pá, porque tu tens
Eu sei,
um
mas não podem
banco
ser sempre os mesmos a fazer
estupidamente
os 90
bom
minutos. Não é fácil,
e
é
tu
verdade.
sabes que um jogador que se não for muito utilizado salta do banco, mas vem pouco preparado, mas ao mesmo tempo também um jogador que vai pouco ao banco e que descansa pouco, está ali a
Sim,
ter
claro.
muita água, muitos minutos de jogo, mas água a mais mata a planta, pá. E foi um bocado o
Claro,
que
nós
aconteceu
vimos
o ano
isso a época
passado.
passada.
Exato.
Sim,
Portanto,
pá.
é um equilíbrio difícil, mas este ano o gajo tem banco para rodar mais do que o ano passado. Eu acho que tem que acontecer
Eu vou
mais
confiar,
rotação.
estou com medo, mas porque acho que temos todos, mas pá, eu vou confiar que ele sabe gerir o plantel, porque tem mostrado isso até agora.
Sim,
E
sim, sim. Eu acho que o Di Maria não pode ser titular até ao final da época em todos os
é
jogos,
pá,
por
não
exemplo.
pode, não
Não é?
pode,
Não dá.
e
Acho
eu
que isso é óbvio.
acho claramente que já se percebeu que isso até agora, desde que ele chegou ao Benfica, é o único ponto que ele ainda não soube se calhar gerir a 100%, pá, mas entende-se porque estamos a falar do Di Maria. Eu acho que há muita gente que se esquece que o Di Maria, nos últimos, pá, desde que nós vemos futebol, pode perfeitamente ser
Sim.
incluído num top 10 de melhores jogadores. Não era escândalo nenhum.
Sim, absurdo,
Sobretudo com
completamente.
10 melhores
Impacto, né?
jogadores
Ganhou
desde.
tudo.
Pá, ganhou tudo, é um líder nato e é um. Pá, e acho que acolhe muito bem a malta mais nova. É um
Mas eu estou
gajo.
curioso para ver em Guimarães o que é que vai acontecer, porque ele faz quase 80 minutos com o Gil Vicente, joga hoje os 90
Porque
minutos,
imagina,
Guimarães é domingo.
o Di Maria, eu não consegui ver a sério o jogo de hoje que estamos a gravar com o Vizela, mas pelo que estavas a dizer, fez um jogo outra vez banal. Mas a
Inconsequente,
verdade é
sim.
que o segundo golo, pá, é um desequilíbrio do que eu
Sim,
vi,
ele põe a
é um
bola ali.
desequilíbrio dele que põe a bola no
Claro,
Fred.
claro.
E
Ele
a
é sempre
verdade é
assim,
que.
aliás. Muitas vezes está a passar ao lado do jogo e depois em dois lances decide.
E a minha esperança em Guimarães, um jogo que vai ser difícil, isto é um dos melhores, acho que é mesmo a melhor vitória dos últimos anos, quer a nível de classificação, mesmo quer a nível de qualidade de jogo. Pá, um livre direto, um canto direto até, sei lá, não sei, este tipo de jogos
Claro.
é um jogo que o Di Maria tem de jogar, por isso é que eu
Sim,
também não
sim, sim, sim,
percebi
sim.
ele jogar os 90 minutos hoje, porque é uma
Também não.
estupidez. É uma estupidez, e entre ele e o Rafa, pá, temos Neres. Pronto, eu percebo, o Rolaizer, Tiago Veia não são apostas tão garantidas, mas um Neres, pá, não, para mim não tem
Sim,
dúvidas
sim,
nenhumas
sim, sim, sim.
que é por aí. Mas malta, depois desta reflexão sobre a gestão do plantel do Benfica, eu volto ao meu papel inicial e esta cadeira do jogo da memória. E eu não sei se vocês têm a noção, mas o Benfica não é só futebol, meus amigos. O Benfica é um clube eclético, é um clube.
Tu vais-me
Que é
fazer
que tu
passar
é um
essas
clube com
vergonhas?
muita cultura em várias
Epá,
modalidades. E pá, e podemos estar eventualmente a falhar. Aqui há algum público que também acompanha as modalidades e não nos podemos mostrar um. Muito bem, o Duarte está aqui para quem. Pronto, como vocês
infelizmente
não
nós
veem,
não.
o Duarte estava a mostrar um livro que tem sobre a época 88 e 89. Achava que eu ia fazer perguntas, porque eu sou
Já
associado.
estou a tirar, já
Eu
estou a
estou
tirar.
associado ao futebol antigo, mas não, eu hoje pensei que estamos a falhar, podemos estar a falhar à malta que gosta mais das modalidades, e por não sermos assim fãs tão assíduos das modalidades, mas vamos puxar o vosso conhecimento nesta área e nesta parte também tão nobre do Benfica. Não sei quem é que quer começar, eu não tenho o método random.org do Menezes. Mas por isso, não sei, vou escolher a ti, Menezes. Vamos começar por ti e vou começar com uma pergunta sobre não sei, um instrumento que se encontra no emblema do Benfica, que é a roda. E a roda remete-me ao ciclismo, que é uma modalidade que, segundo muitos dizem, malta mais antiga, é uma modalidade que aproximou o Benfica ao país inteiro, devido à sua componente de andar às voltas pelo país. E, portanto, o que eu te vou perguntar é uma pergunta muito simples, que é: como é que se chama o maior corredor da história do ciclismo do Benfica, modalidade simbolicamente representada no nosso emblema?
Não faz ideia.
Vou-te ser sincero, não faço a menor ideia.
Calma.
Tinha, Duarte, eu não, tu não vais ter de estar a ver noutros sítios. Eu vou só dizer.
Eu fui ver, mas só para saber qual é que era a resposta. Mas
pronto,
eu
fazer um
contexto. Eu sei o Joaquim Agostinho, mas era do Sporting, acho eu, uma coisa assim, não era?
Sim, amigo, se queres ir para o outro lado da segunda
era, era Sporting.
É tranquilo, para te dizer.
O mas sítio... por acaso isto vem neste livro. Pronto, eu mostrei este, ou seja, eu pus. Podem depois ir à minha página de Twitter. Eu pus lá um livro da minha querida namorada. E por acaso aqui vem um preâmbulo a descrever a história do Benfica, e isso escrito por um jornalista, que é muito interessante, e vinha lá sobre o ciclismo, mas obviamente também não decorei o nome.
Então, mas vou-vos dizer, só para dar um contexto, que foi um homem que representou o Benfica de 1929 a 1939 e travava uma grande rivalidade com o ciclista do Sporting chamado Alberto Trindade. O ciclista do Benfica, eu acho que quando disser o nome vocês vão chorar alguma coisa. Tu não sabes, Duarte, pois não?
Pá, não.
É o José Maria Nicolau.
Exato. Era isso que vinha.
É uma das grandes figuras e símbolos do Benfica. E se falarem com a malta mais velha, enganei-me. Pá, pelo menos, pronto, quando eu falo com o meu avô ou pessoas dessa geração, pá, eu acho que o José Maria Nicolau era grande figura numa altura em que o ciclismo tinha mais valor em Portugal. Mas vamos passar agora para modalidades que eu acho que vocês conhecem melhor, e agora vamos é para o Duarte. Mas eu acho que vou ganhar este jogo de memória.
Vai ficar 0-0 este jogo de memória.
Não, mas isto é para nós nos envergonharmos em
claro,
público,
mas
e aprendemos mais sobre...
Parecem os penaltis de Cabo Verde da África do Sul.
Exato. É só balas ao oposto.
Então, mas Duarte, eu vou-te fazer aqui um pequeno contexto. Esta é provavelmente a melhor equipa feminina de sempre do Sport Lisboa Benfica. Que nome se dava à equipa que conquistou o Campeonato Nacional de Voleibol consecutivamente durante 9 épocas, entre a época 66-67 e 74-75?
Nós já falámos uma vez sobre isto, lembro-me de tu dizeres. Porque não tinha sido...
É uma equipa histórica do Benfica.
Eu lembro-me perfeitamente, nós estávamos até lá no estádio a ver um jogo de vôlei do Benfica.
É verdade.
Do professor Marcelo Matos, e tu estavas a falar sobre isso, mas eu não tenho o nome. Eu lembro-me do sítio onde estava sentado.
Meses.
Do colado contrário ao banco, mas não tenho o nome.
Eu quero me esconder debaixo de um buraco, isto é uma vergonha.
As Gloriosas.
Ia ser, mas eu vou-vos explicar, acho que vão-se lembrar. Está errado, obviamente. E a equipa era conhecida por As Marias.
Exato.
Porquê? Porque no seu plantel incluía 7 jogadoras com o nome Maria.
Mas nós não tivemos esta conversa uma vez?
Tivemos. Serviu-te de imenso, já se viu.
Yeah. Pois, serve-me de referência para outras coisas, mas...
É isso. Não, mas acho que é uma equipa... Pronto, ganhou 9 épocas consecutivas o campeonato.
Mantemos o 0-0.
Sim, vai ficar até ao final.
Mantemos o 0-0. Pronto. Menezes, esta aqui eu não sei se tu sabes, mas o Duarte acho que vai saber. Mas vai para ti. Quantas, esta pergunta tem vários pontos bónus, vamos ver o que é que vocês sabem. Quantas ligas de campeões de hóquei em patins tem o Benfica? Depois, tens um ponto bónus se disseres quais é que foram os adversários e os anos em que ganhámos. E um ponto mega bónus para outra coisa que eu não posso dizer agora, que tem a ver com as tuas respostas. Portanto, diz-me lá.
Vou dizer, hóquei em patins, pois, é isso.
Ligas dos campeões.
Há quantos anos é que há a Liga dos Campeões de Hóquei em Patins? Vocês sabem?
Epá, não sei, mas eu diria tipo desde os... Posso estar mesmo... Mas já há algum tempo. Diria se calhar até anos 60.
Pá, então vou dizer que já ganhámos tipo 8.
Ok, está bastante longe, está bastante longe. Duarte, eu acho que esta tu és capaz de...
Pá, então, eu lembro-me de que nós ganhámos ao Porto, no Dragão Caixa.
Ok. Sabes o ano?
2013. Foi a época de 12-13, eu acho.
É verdade. Está certo.
Com um gol de Diogo Rafael, mas que na verdade é de João Rodrigues. O meu amigo Hugo Ferraz, não me deixa mentir.
Muito bem, era esse um ponto mega bônus que eu tinha aqui, era saber quem é
Esse
que
eu
marcou o
lembro.
gol da vitória no Dragão Caixa.
É,
Gol de ouro,
eles estão
atenção.
feitos um com o outro, pá. Isto é uma
Goldor
palhaçada.
no Dragão Caixa, os comentadores, se vocês forem puxar para trás, os comentadores, acho que na altura não sei se é Porto Canal ou RTP, acho que nem perceberam que.
Era RTP2.
Nem perceberam que o jogo ia acabar com o Goldor, alguma coisa assim. Mas pronto, o meu amigo Hugo não me deixaria mentir
Hugo Ferraz
e.
que estava lá, um grande abraço para ele, e diz que foi uma das grandes
Uma
deslocações que
das
teve,
grandes.
com grandes peripécias, porque acho que os adeptos do Benfica só entraram tipo ao intervalo, uma coisa
Sim,
assim.
aquilo foi um escândalo. Foi o normal, o habitual lá em cima. Mas pronto, acho que o gol foi do Diogo Rafael, mas na verdade o João Rodrigues acho que ainda lhe toca com o patinho. Mas eu acho que eu tinha a ideia que nós tínhamos ganho mais uma. Mas.
Pá, sabes que eu te vou dizer uma coisa, porque a minha memória está boa. Eu sei que tu foste a outro jogo, até te vou dar essa.
Pois, ou seja, eu lembro que. Eu acho que
Porque
foi
eu sei
com.
que tu foste com um amigo nosso mandar-lhe um abraço, que é o Diogo Santos, e ele disse-me que foi esse jogo contigo.
Foi
Acho eu.
Benfica Oliveirense, eu acho. Não foi? Ganhámos.
Benfica Oliveirense no Pavilhão da Luz. No
Foi
Pavilhão da
tipo
Luz.
6-3 ou uma coisa assim. Eu lembro que
E
foi no.
foi em que ano, lembras-te? Foi 3-1 o jogo. 3-1.
3-1. Então o 6-3 é outro que nós também vimos. Que é um, pá, um jogo que do nada há 4 golos do Benfica. Uma coisa assim, tipo louca. Eu acho que foi 2016.
Foi 2015-2016. O Benfica é campeão do Hockey no
Eu acho
Patins.
que foi o último do João Rodrigues. Eu acho que
Eu
ele
tenho
decidiu
ideia que o
sair.
Benfica. Sim, eu
Ou
tenho
não?
ideia que o Benfica é campeão europeu do Hockey e Patins. Não, não tenho isto
E
confirmado. E
rebentou
no...
com a equipa. É, depois a
Isso também,
seguir é
mas
o
no
Dalver,
mesmo
pá, não?
dia ganhamos o campeonato de futebol.
Não, o Dalver que é no ano a seguir.
Alverca
Foi.
é ano a seguir,
Foi.
2017.
A partir daí a secção ficou um bocado difícil até o ano passado em que o Nuno Rezende levou os pupilos à vitória.
Levou-nos as pilas. Menezes, não, agora é para quem? Agora é para o Duarte, que o Menezes está visivelmente chateado de não responder à próxima pergunta. Não
É
podem ver
verdade.
a cara dele, mas eu posso dizer.
Mas
Então,
quantas Ligas de Campeões é que o Benfica ganhou? É a
temos
Ronda
duas,
da Liga,
temos
ganhou
duas,
duas.
Menezes.
Ok, eu inicialmente ia dizer três, mas eu perguntei porque achava que Liga dos Campeões de Hockey e Patins era sempre uma equipa portuguesa.
Não, opa, o Barcelona tem tipo 22 ou uma coisa assim.
O Barcelona aí é
Ok.
lixado.
E o Porto acho que tem mais do que nós, mas provavelmente influenciado pela arbitragem, digo eu.
Claro.
Deve ser o mais.
Certamente.
Pronto, então Duarte, vamos a ti, ganhaste vantagem aqui com esta. E vou-te perguntar, cinco jogadores da equipa de futsal do Benfica que ganhou a UEFA Futsal Cup em 2010 ao Inter Movistar, no Pavilhão
Então,
Atlântico, no ainda se chamava
eu
Pavilhão
tenho
Atlântico.
aqui Bebé na baliza.
Não estás a ver nada, pois não? Não...
Não, não, juro-te, pá, tu
Então,
acabaste de me fazer a pergunta.
pronto.
Bebé, estava?
Está certo, está certo.
Depois, pá, não tenho a certeza. João Queiroz?
Grande, João Queiroz, até marca. Grande pivô.
Depois, Ricardinho?
Sim, número 10.
Depois, pá, havia o gajo era o
Há um que tu tens que saber que
não
fica-te mal não saber.
é o não é o pá, o gajo tinha o número César Paulo
César Paulo,
3,
grande.
acho que era o
Não,
3.
estás com 4. O César
Ah,
Paulo é
não, o
um.
3 era o número dele, acho.
Não, era o 13. Era o 13.
13, então era isso.
Yeah.
César Paulo. Eu sei que Pani Varela também estava no plantel do Benfica, mas acho que não conta.
Não, Pani
Nessa
Varela não,
altura,
pá, não
ou
está
não?
aqui na ficha de jogo.
Pronto, mas eu acho que ele teve no plantel do Benfica nessa altura, ou uns anos antes, pelo menos.
Há um que eu te vou dizer que trabalhou numa escola que tu
Ah, e
frequentaste.
Zé Maria! Como é que eu me
Portanto,
podia esquecer? Zé
mas
Maria, grande.
eu peço desculpa, Menezes, eu estou um bocado comprometido com o Duarte Amaral, mas ele.
É, vou mandar abaixo este jogo da memória. Desculpa lá.
Não, mas olha, vou dizer aqui mais jogadores porque há aqui grandes lendas do futsal, mas era Bebé, Davi, brasileiro, Arnaldo
Exato.
Pereira, Ricardinho, João Queiroz. Zé Maria, Gonçalo Alves, Pedro Costa, capitão, César Paulo e o treinador André Lima, que nos
Grande.
levou à conquista, que esperemos este
Sempre
ano.
no Twitter ativo.
É verdade, estamos outra vez na Final Four da UEFA Futsal, da UEFA Champions League, acho que UEFA Futsal Champions League, acho que se chama assim agora, e a ver se ganhamos e a ver se também nós ganhamos mais conhecimento sobre as modalidades todas. Eu também aqui fiz isto.
Mas ainda dois
Mas
que eu acertei, não
atenção, mas o
fiz
Duarte,
mal.
mas eu vou dar a vitória a Duarte Amaral.
Menezes, esta aqui era
Nunca eram
difícil.
só
Então,
quatro perguntas. eram só quatro perguntas, mas queres que eu te faça mais? Queres
Quer ser ainda mais envergonhado?
mas pronto, malta. aqui
Nem faz uma pergunta sobre o rei, pá. Este gajo
o
não
nosso
gosta de
mestre,
rei.
por acaso podia ter feito. É bem, nós que no outro dia fomos a um jogo de rugby contra o Belenenses, em que o Benfica não venceu, mas irá vencer este ano. Esperemos nós. Mas malta, foi mais um episódio. Voltar a pedir desculpa pelos problemas técnicos que nos levaram a não fazer episódio, a não ter episódio na semana passada, mas vamos continuar em força. Obrigado outra vez pelo apoio e um grande abraço a todos, malta. Vocês, o que é que têm para se despedir?
Pá, estamos nas meias finais e agora,
Vencer o
como já te
Vitória Sport
digo,
Clube.
Sport Clube
Vencer.
é o jogo mais importante das nossas vidas.
O jogo mais importante das
Exatamente,
nossas
mais vale.
vidas. Segue o líder. Também queria deixar aqui ponto assente.
Um grande
E pronto,
abraço a
malta. Um
todos.
grande abraço a todos e viva o Benfica.